de R$169 por mês sem juros. Aproveite!
Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí. O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente.
Informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no papo dessa terça, 16 de abril, 2019. Sejam bem-vindos. Cultura em chamas, porque a Catedral de Notre Dame, consumida por um incêndio de grandes proporções, é tão importante para o cristianismo e para todo mundo que tem apreço pela nossa civilização. O amigo de meu pai, ministro Alexandre de Moraes, do STF, manda tirar do ar reportagem que liga Dias Toffoli a Odebrecht. A revista Cruzoé e o site O Antagonista dizem estar sob censura e entidades que representam jornalistas veem ataque à liberdade de informação. Dramalhão no Projac, a atriz Marina Rui Barbosa fala pela primeira vez da polêmica envolvendo a separação dos colegas José Loreto e Débora Nascimento. Esses são alguns destaques do Morning Show que está começando e você aí é o nosso convidado especial, você que nos assiste em imagens e você que está indo para o trabalho, para a faculdade, para o estudo, né, nas grandes cidades, preso ao trânsito das grandes cidades, ouvindo aqui o Morning Show. Muito bom tê-los conosco. Bom dia, Paulinha.
Bom dia, Edgar Piccoli.
Tudo belezinha?
Tudo ótimo. Vou fazer um contraponto aí a essa onda pesadona, né? Incêndio,
pois
censura,
é. Tragédias,
separação,
hein?
Edgar. Vamos ver se no Twitter, pelo menos, a coisa pode ser mais leve e divertida.
Vamos dar uma desanuviada.
Vamos com uma hashtag maravilhosa. Hashtag karaokê do morning.
Ah, uma cantoria?
Vai ser muito bom, porque você pode cantar por escrito e em vídeo. Boa. Eu tô esperando vídeo, né?
Maravilha.
Porque existe essa função no Twitter, você pode também postar o seu vídeo cantando pra ver se a gente consegue deixar essa manhã um pouco mais leve. Hashtag karaokê do morning. Claro que você também comenta aí todos os assuntos do programa de hoje usando a nossa tag, Edgar.
É isso aí. Solte o gogó também pelo WhatsApp 11931-17009. É a nossa via de contato aqui nas enquetes do Morning Show, mas hoje está liberado para essa diversãozinha proposta pela Paulinha. Solte a voz, solte o gogó, ponha para fora o seu talento como cantor.
Vai que a gente vira a cadeira para você.
Vai que
como
a gente,
no The Voice.
Hein? Dá aquele... né? Vai lá, 11931-17009. No mais, para nos assistir em imagens, baixe o aplicativo da Jovem Pan, também acesse o nosso portal jp.com.br ou pela nossa transmissão em nosso canal no YouTube, além das mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Dê uma chegada na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir o noticiário acionando o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto. Boa tarde para você já aí na Europa, Ulisses. Olha só, duas perguntas. A primeira, com relação às chamas, me parece que já temos a confirmação de que elas estão totalmente controladas, né, Ulisses? Agora, com relação ao que teria gerado, o que teria ocasionado a causa desse incêndio, já se tem alguma pista, já se tem alguma notícia nesse sentido? Ulisses, bom dia.
Oi, Edgar, bom dia para todo mundo que acompanha o Morning Show aqui em Londres, 2:03 da tarde, e realmente as chamas foram controladas na madrugada dessa terça-feira, mas foram 15 horas no total para que os bombeiros conseguissem extinguir de vez as chamas lá na Catedral de Notre Dame. E isso mostra como o incêndio foi devastador. Ainda não se sabe exatamente o que ocasionou esse incêndio num marco gótico, da arquitetura gótica, da arquitetura arquitetura medieval, não só da França, mas do mundo todo, é claro, né? Os indícios são de que esse fogo teria iniciado no sótão da catedral e que estaria diretamente relacionado às obras de restauração da Notre Dame. E aí até um ponto curioso, porque no ano passado a Igreja Católica na França fez um apelo para as autoridades do país, também para todos os fiéis franceses que colaborassem para esse projeto de restauração da Notre Dame, porque a situação da estrutura era realmente muito ruim. É uma obra que levou 200 anos para ser concluída, e na verdade não foi concluída, né? Até durante todo esse período foi recebendo novas características, novas construções, mas ela é uma obra que foi iniciada ainda no século XII. Então, tem mais de 850 anos de história, dá para a gente imaginar como os métodos de construção, como tudo é muito diferente do que existe hoje. Então, esse processo de restauração, ele era muito importante. Várias estátuas de bronze que ficavam no teto da Notre Dame tinham sido até retiradas nos últimos dias, e tudo isso indica que pode haver sim uma relação, é o que as autoridades francesas estão falando nesse momento, mas são 50 peritos atuando já a partir de hoje para entender o que aconteceu, e o que as autoridades falam é que vão ser necessários vários meses para elucidar este incêndio. E rapidamente, Edgar, o presidente Emmanuel Macron, da França, foi ontem mesmo ao local. Enquanto a catedral ainda estava em chamas, ele se pronunciou, disse que a França vai ter agora como projeto para o país restaurar a Catedral de Notre Dame. É um compromisso pessoal dele, e porque faz parte da cultura francesa e de toda a Europa, é claro, né? Sim. 2 bilionários franceses já prometeram até doar 300 milhões de euros para esse projeto de restauração, Edgar.
O Ulisses, você falou, né? Ontem eu fiz. A gente está com um áudio, eu não sei de onde vem, se é uma ambulância que passa ali por perto da vizinhança do. Na vizinhança do Ulisses. Ou alguma...
Deve ser do incêndio de Notre Dame.
Mas a catedral, como uma catedral com o início da construção em 1163, século XII, retratada aí, como você falou, Ulisses, não é só uma obra de importância para o cristianismo, para os cristãos, para os católicos, mas é um marco histórico que atravessou séculos e viu muita coisa acontecer, sobreviveu à Revolução Industrial, serviu como armazém e lugar de estoque de alimentos durante os períodos de recessão na Europa e na França, mais especificamente. Foi retratada pelo Victor Hugo, né, esse escritor clássico que escreveu Notre Dame, o Corcunda de Notre Dame, em torno desse marco, desse monumento histórico que é a Catedral, e vários outros eventos, né, Paulinha?
Realmente faz parte da história da França, como o Ulisses ressaltou aí, 856 anos de história, desse que é o ponto turístico mais visitado da França, Edgar. Muita gente pode imaginar que é a Torre Eiffel, mas na verdade não, é a Catedral Notre Dame, com 13 milhões de visitantes ao ano. Então, esse prédio, que faz parte do Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1991, como você mesmo explicou aqui, é um marco não só da arquitetura, mas também da história do cristianismo. É uma catedral que pode abrigar ali no seu interior 9 mil fiéis, então é realmente muito grande, que passou por guerras, revoluções, principalmente a Revolução Francesa, quando em 1789 ela foi bastante destruída, chegou a virar um depósito de bebidas, e depois, o que é que aconteceu? Ela foi ressacralizada pelo Napoleão Bonaparte em 1804, quando ali ele gostaria de ser coroado rei. Inclusive, é uma história bastante curiosa, Edgar, porque essa celebração de coroação do Napoleão Bonaparte, onde ele e a mulher escolheram vestir branco, foi onde nasceu a tradição das noivas se vestirem de branco para os seus casamentos. Então, realmente, tem muita história ali na Catedral de Notre Dame, que significa Nossa Senhora. E a gente ontem recebeu aqui na Jovem Pan o professor de História da Arte, João Braga, que deu uma aula nos Pingos nos Is a respeito da história da catedral e também a respeito desses tesouros da arte que estavam também ali. Não só da arte, mas da história do cristianismo. Sim. Vamos conferir quais são esses tesouros que eu imagino que a gente tenha perdido. A gente ainda não tem essa constatação, mas vamos ver quais são esses tesouros aí na palavra do João Braga.
ele comprou, tá, de um basileu, que é um imperador oriental, tá, a possível coroa de espinhos de Cristo. Tá? Então, não se tem a certeza, tá? E dois cravos que prenderam Cristo no lenho, tá? Com isso, tá? Esta coroa hoje está no, no acervo dos tesouros da Notre Dame, né? Atrás, né? E você não tem acesso público, tá? Você precisa entrar nos tesouros, né? E ela não era exposta com regularidade. Atrás, exatamente do altar, havia uma réplica dessa coroa que era uma visitação diária, tá? Enfim, tá? Então, eu não sei o que aconteceu também com a possível coroa de espinhos de Cristo que pertence ao acervo da Notre Dame, né? Entre inúmeros outros paramentos, entre inúmeros objetos de arte sacra, né? Fora as obras de arte, que era inteira com obras de arte, né? Era exatamente, são chamados primeiros de maio. Então, as ordens, né? Ou seja, os sindicatos dos trabalhadores faziam promessas, né? Pelo trabalho, e no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, um dia mundial do trabalho, eles doavam obras de arte que eles pagavam aos artistas para, em agradecimento, como se fosse um ex-voto. Então, a Notre Dame, nas suas capelas laterais, é cheia, tá? Dessas obras de arte, que eu acredito que tenham sido danificadas também.
Aí o professor João Braga falando a respeito aí, dessa coroa, né, de espinhos de Cristo, que foi adquirida pelo Luiz IX no século XII, Edgar. Mas também existem outras questões, por exemplo, o vitral da igreja, que foi feito por alquimistas, que envolve uma história super cheia de preciosismos aí da história do... Exatamente. E que, olha, para vocês terem uma ideia do cuidado que eles tinham para preservar essa história. Na Segunda Guerra, quando havia ameaça disso ser bombardeado, de se perder esse vitral, eles chegaram a retirar esse que é o maior vitral gótico do mundo, feito... Uhum. E enterraram para que ele fosse preservado, para depois recolocar. E agora, com incêndio, isso, por exemplo, é alguma coisa que se perde. Então, mesmo que se reconstrua, né? Porque a estrutura é em pedra, a grande maioria da estrutura da igreja é em pedra, isso não se perde, né? Até a gente vê as fotos hoje de manhã e a gente não consegue entender o impacto por aquela foto externa. Mesmo que se reconstrua, mesmo que se refaça, existem coisas que realmente se perderam e isso não tem volta, Edgar. Uhum.
Deixa eu participar o Ulisses novamente aqui. A Europa toda, né, ficou consternada, o mundo todo viu o que aconteceu em tempo real, né, com o incêndio em Notre Dame. Ulisses, queria dividir com você aqui, que você assistisse conosco, um vídeo dos cidadãos, dos parisienses ali, né, um vídeo muito bacana que circulou pelas redes sociais, as pessoas rezando e cantando no entorno ali, até onde se podia chegar, enquanto esse símbolo do cristianismo, do catolicismo, ardia em chamas. Vamos dar uma olhada. Você vê as pessoas cantando ali, orando, e um movimento espontâneo, né, da população, que mostra um pouco da importância, né, desse símbolo parisiense e símbolo do catolicismo.
É uma cena linda. E, por outro lado, me entristece muito ler algumas manifestações que nem estou vendo aqui, que interpretam esse incêndio como uma retribuição kármica, né, do destino. Contra a Igreja Católica pelas cruzadas medievais, contra o Estado francês pela pilhagem de propriedade intelectual e artística nas guerras de conquista, né? Especialmente sob Napoleão, que a Paulinha trouxe aqui. Pessoal, isso daí é muito básico, né? Você não pune gerações contemporâneas por eventuais erros do passado. Isso é um conceito bem elementar, assim, de justiça enquanto valor humano. Então, eu acho que se você não está lamentando esse incêndio, falta muito amor e beleza na sua alma.
Ulisses, vamos lá, para a gente finalizar. Uma situação em que, imagino eu, né, até com a própria relação histórica, né, da Inglaterra, das guerras, das disputas com a França, tenha olhado com uma atenção e uma curiosidade especial para esse evento trágico, né?
sem dúvida alguma, Edgar. E até para adicionar no comentário que o Caio acabou de fazer, muito importante mesmo, porque tem muita gente vi principalmente nas redes sociais aí no Brasil, fazendo associação também com a entrada de imigrantes na França, muçulmanos, uma bobajada sem nenhum fundamento, né? Agora, em relação à Inglaterra, de fato, há uma influência muito forte da cultura francesa aqui também, é claro, pela história entre os dois países, e principalmente da Notre Dame. Uma das principais construções religiosas aqui do Reino Unido é a Abadia de Westminster. E ela é diretamente influenciada, né? Ela é a data anterior da construção da Abadia de Westminster, a Abadia de Westminster foi construída originalmente antes da Catedral de Notre Dame, mas depois ela foi reformada no estilo gótico, influenciada na Catedral Francesa. E só para finalizar, Edgar, acho que outro ponto também muito importante, mais cedo no Jornal da Manhã a gente ouviu a entrevista da professora Roseli Delbo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, e ela relatava que tudo bem, já existe essa comoção muito grande para reconstrução, doações financeiras, do presidente Macron também assumindo como um projeto pessoal dele, da nação, do Estado francês, reconstruir a Notre Dame, mas o que será reconstruído, né? De qual forma? Porque a arquitetura também é uma atividade intelectual, né? E qual será a mensagem passada agora nessa nova Catedral de Notre Dame? Vai ser apenas uma reconstrução, como se fosse a Disneylândia, né? Fazer uma reprodução, uma mera reprodução do que existia, ou vai ser um espaço ali que vai ter uma representação, que vai se comunicar com a história passada, mas que será, sem dúvida alguma, uma obra do século XXI. Esse é o trabalho intelectual mais importante que começa a partir de agora lá na França também.
Tá certo. Obrigado, Ulisses, pela conversa, pelas informações. Bom trabalho para você aí em Londres.
Obrigado, Edgar. Um bom dia a todos.
Por um lugar onde você, né, vê transpassar pela história, né, a beatificação de Joan d'Arc, né, a coroação do Napoleão Bonaparte, né?
E bem como você falou, essa história do Corcunda de Notre Dame, que era também uma denúncia do descaso com Notre Dame, né? A catedral realmente estava super largada nessa época, e depois esse romance que se motivou à reforma e à construção da torre principal. Então aí no que o Ulisses falou, realmente, qual será que vai ser o tom dessa construção, já que algumas coisas que foram perdidas são insubstituíveis, né? Talvez não faça sentido tentar se reproduzir exatamente algo que é irreproduzível, entendeu?
Até porque a própria flecha, né, já era um adereço, digamos assim, um ornamento já feito posteriormente, né, em outros tempos.
Tem uma consequência para esse incêndio também, que pouca gente está prevendo, mas existe um nicho de turismo chamado turismo macabro, né, no mundo, em que as pessoas gostam, sei lá, de visitar usinas radioativas.
Criptas,
ou lugares alvos de tragédia. Então, a partir de agora, a Notre Dame vira um ponto turístico às avessas. As pessoas passarão aí a Notre Dame para ver os frutos do incêndio, o resultado do incêndio e como vai ser essa reconstrução, assim.
O Caio trouxe essa questão, né, da associação, as pessoas falando em resposta kármica, tudo. É de se constatar mesmo a visão fantasiosa das coisas até,
a falta,
né,
de empatia, né, Edgar? Porque as pessoas acusando o Islã, botando a religião no meio, trazendo maldições para a história toda. Teve gente que incrivelmente estava culpando até o PT nos comentários de portais. Eu acho muito louco, assim, porque as pessoas começam a viajar em teorias e esquecem do principal, né? Do patrimônio que está sendo perdido.
É um delírio, né? Aqui. Vamos seguir em frente, vamos lá com mais uma notícia aqui no Morning Show. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirassem do ar a reportagem que cita o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. Vamos lá, Vini, como é que as publicações classificaram essa decisão?
Pois é, Edgar, você sabe que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela vem baseada em um inquérito que foi aberto em março pelo próprio presidente da corte, o Dias Toffoli, para investigar aí fake news, né, notícias caluniosas, difamatórias, enfim, coisas arbitrárias que eles consideram ali contra ministros do Supremo Tribunal Federal, e está sendo conduzido pelo Alexandre de Moraes. Inclusive, hoje a Polícia Federal já está nas ruas logo pela manhã para executar aí algumas buscas e apreensões na casa de investigados aí por propagar fake news contra esses ministros do Supremo. E especificamente sobre a revista Cruzoé, e que também foi uma decisão estendida aí ao site O Antagonista. Ontem pela manhã, por volta das 11 horas da manhã, um oficial de justiça chegou até a redação da Cruzoé com essa determinação do Alexandre de Moraes para que eles retirassem do ar imediatamente, Edgar, essa publicação que nós estamos vendo na tela agora, né, da última capa da edição da revista, que tem o título O Amigo do Amigo de Meu Pai, com a foto aí do presidente da corte, o Dias Toffoli, e que essa decisão eles teriam que cumprir imediatamente, sob risco de ser penalizados aí em uma multa de 100 mil reais por dia, e que também os responsáveis por essa publicação teriam que prestar esclarecimentos aí à Polícia Federal em 72 horas. Né? O Alexandre de Moraes, ao determinar então que essa reportagem fosse retirada do ar, ele considerou que há claro abuso no conteúdo da matéria veiculada, sem explicar no que consiste aí esse tal abuso, mas o ministro afirmou ainda que se trata de um típico exemplo de fake news. Esse apelido, portanto, Edgar, o amigo do amigo de meu pai, foi designado aí, na matéria que consta da revista Cruzoé, ao ministro Dias Toffoli, quando ele era advogado-geral da União, em 2007. E o órgão, na época, ele poderia favorecer a Odebrecht, né, na aprovação de projetos importantes como as hidrelétricas do Rio Madeira. Então, esse apelido, ele consta numa citação do Marcelo Odebrecht, em um e-mail enviado para outros empreiteiros, onde ele classifica o amigo do amigo de meu pai como sendo referido, portanto, ao ministro Dias Toffoli. Essa matéria da revista Cruzoé foi retirada, como eu disse, imediatamente do ar, pelos responsáveis, aí, tanto pela Cruzoé como pelo Antagonista, Edgar, mas ela foi republicada na íntegra pelo portal The Intercept Brasil, em solidariedade aí a censura, sim, à imprensa, como eles classificam, até com um argumento pueril, ferindo a democracia brasileira, sendo assim um absurdo que deve ser combatido, segundo o portal The Intercept Brasil. Então a gente tem um trechinho aqui da matéria que diz o seguinte: em um e-mail enviado pelo Marcelo Odebrecht em 13 de julho de 2007 a Irineu Beraldi Meirelles e Adriano Sade Seixas Maia, o chefe pergunta: afinal, vocês fecharam com o amigo do amigo do meu pai? Adriano Maia respondeu pouco depois: em curso. Então essa conversa foi incluída aí entre os esclarecimentos solicitados ao Marcelo Odebrecht, né, em que a Polícia Federal queria saber quem que era o amigo do meu pai, e o Marcelo Odebrecht, ele esclarece que esse amigo do meu pai era Dias Toffoli. Esse é um documento que constava nos autos ali da Lava Jato, Edgar. Então, e o documento estava presente também na reportagem. Então, ela é baseada toda nesse documento, a revista não estava inventando. Agora, como eu disse, né, mesmo que a revista acabou tirando aí do ar essa publicação, mesmo assim, ontem à noite também chegou uma nova intimação expedida aí pelo ministro Alexandre de Moraes, multando a Cruzoé em 100 mil reais por não ter cumprido aí com a determinação, pelo descumprimento da ordem, algo que os responsáveis pela publicação não entenderam, porque eles tiraram o conteúdo do ar. E olha só, Edgar, em 12 de abril também, um dia depois dessa publicação da reportagem, o juiz da 13ª Vara, Luiz Antônio Bonat, intimou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal a se manifestarem. No mesmo dia, o documento foi retirado do processo e não se sabe as razões. Então, várias entidades aí jornalísticas prestaram também a sua solidariedade à revista Cruzoé, ao site Antagonista, e também repudiaram a decisão do STF. A Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais reagiram enfaticamente e disseram que a censura é inconstitucional e incompatível com os valores democráticos. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, afirmou também que causa alarme o fato do STF adotar essa medida restritiva à liberdade de imprensa justamente em um caso que se refere ao presidente do tribunal. E a Associação Brasileira de Imprensa também divulgou um comunicado argumentando que, como guardião da Constituição, não pode o Supremo advogar em causa própria, criando casuísmos jurídicos que violam princípios e direitos que deveriam ser por ele protegidos de qualquer tipo de ofensa e violação.
Essas alegações vieram à tona no noticiário desde ontem, desde quando aconteceu, né? Vamos para Brasília ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, esse caso traz novamente a discussão aí em torno da criação da CPI, que foi batizada de Lava Toga. Bom dia para você em Brasília. A gente viu aí em governos passados, recentes, essa disputa entre poderes, é que com esse fato agora trazido aqui, né, no relato do Vini, dessa notícia, acirra mais essa disputa e essa briga. Agora, será que se abre essa CPI?
Pois é, reforça sim, joga pelo menos dúvidas, muitas dúvidas, né? Olha, Vini, durante a ditadura, a censura era normal, e os filmes e todo o evento esportivo tinha que ter a tal censura, tinha que passar por censura, assim como shows, né? Era normal aquele carimbo de censura há tantos anos, ou censura para todos. Mas depois da Constituição de 88, já houve também censuras determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro, por exemplo, que até pouco tempo o Estado de São Paulo era proibido, foi censurado, de publicar matérias sobre a família José Sarney. A ex-TV, que foi extinta, né, a TV Manchete, teve também censurado um filme sobre a história do ex-presidente Fernando Collor. E vários outros são pontuais, mas com censura. Neste caso, o que há de mais estranho nisso tudo, Edgar, é o seguinte: é porque o inquérito criado pelo Supremo Tribunal Federal, de forma inédita, determinado pelo presidente, o ministro Dias Toffoli, que proclamou, essa é uma palavra bonita, nova, não autoproclamou, mas proclamou o ministro Alexandre de Moraes como relator, pois não.
Zé, tá falhando o som do Zé. Vamos tentar restabelecer a comunicação com o Trindade.
Enquanto... veja, quando é perguntado ao Marcelo Odebrecht o que seria o em curso, ele disse que não pode responder, que só quem poderia responder
são os diretores
no caso ali, o Adriano Maia. Ou seja, ainda não se pesa
com
nada...
Com quem ele estava trocando os e-mails.
Exato.
Né,
ainda não se pesa nada contra o Dias Toffoli. Ainda precisa ser comprovado também se essa delação do Marcelo Odebrecht é verdadeira. Mas qual que é o temor, então, do STF em censurar essa publicação da revista Cruzoé e do site Antagonista, se de fato o Dias Toffoli não tem nenhuma coisa ilegal a ver com isso?
Vamos ouvir então, quando a gente restabelece a comunicação com Trindade. Caio, é uma ação inconstitucional, a alegação de que é uma ação inconstitucional, vem de um corporativismo aí dentro do judiciário. Como é que você enxerga isso que está acontecendo e essa defensiva, né, em que o ministro Alexandre de Moraes aí foi um instrumento para atender uma demanda do próprio Toffoli, né?
Pois é, né? Você sabe que nesse ambiente de excelência, né, como é o caso de uma Corte Suprema, todo ambiente de excelência ele é extremamente competitivo, né? Então tem muita vaidade intelectual, disputa por holofotes. Aqui, claramente, você tem dois ministros, né? Então, o doutor Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, Dias Toffoli, competindo. Eles estão em franca competição para ver quem passa mais vergonha em público. Essa é a disputa. E não é fácil estabelecer um juízo de valor aqui. A vergonha maior é de quem manda censurar ou de quem acata o pedido? Ou, para reformular aí em juridiquês, para que meu ponto fique bem claro, é pior pedir para retirar uma matéria do ar sem o devido processo legal ou acatar esse pedido? Né? Então esse é um dos raros casos aí que eu tenho muita dificuldade de formar uma opinião, e que talvez seja até melhor, porque se eu opinasse, talvez minha opinião fosse censurada também. A gente sempre comenta aqui da doutrina laxativa, né, que solta tudo e todos, cujo prócere é o ministro Gilmar Mendes. Agora a gente tem também a doutrina da borracha, né, que apaga e tira do ar, aí na vã tentativa de fazer o conteúdo desaparecer, né, o que é um contrassenso absurdo. Mas eu vou mais longe, assim, eu confesso que me entristece muito ver o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, ser execrado em praça pública, porque de certa forma, eu já até falei isso aqui, eu me sinto representado por ele. por causa do Dias Toffoli, eu sei que eu, um mero bacharel em direito, eu posso ser ministro do STF em alguns anos. Eu não preciso ser um grande jurista, eu não preciso estar entre os mil maiores do Brasil, eu não preciso ter nenhuma grande obra publicada, né, no campo do direito. Na verdade, eu não preciso ter nem minha doutrina ou jurisprudência citada nos autos dos processos nos tribunais. Não precisa disso. Aliás, eu não preciso nem passar em concurso público. Se eu quiser, eu posso ser reprovado duas vezes, né? Claro, ajuda a ser advogado da quadrilha, perdão, do partido que tiver no poder e ser amigo do amigo. Então, o ministro Dias Toffoli é a prova viva de que qualquer um, mas qualquer um mesmo, independentemente de caráter, de conhecimento técnico, enfim, qualquer um pode chegar lá. Porque no Brasil, além da mobilidade social, né, então a capacidade de todos nós de enriquecermos, agora existe também a mobilidade intelectual.
Ô Zé, e inclusive essa notícia, Zé, que vem aí à tona, né, com essa questão da, ligando o ministro Dias Toffoli a Odebrecht, é natural que ocorra outros casos também, saíram da Lava Jato e caíram na imprensa, e digamos ali, vamos lá, tem alguma questão ali imprecisa, isso não é bom para o veículo que publica, uma barrigada dessa, um erro como esse jornalístico, marca o veículo, quer dizer, e por outro lado, digamos que haja mesmo alguma injustiça com relação ao conteúdo da matéria, tem lá os meios da própria justiça para que quem se sentiu prejudicado recorrer à própria justiça e o órgão da imprensa, ou seja lá o que for, ser punido também, né, Zé?
Ah, sim, já existem casos aí de punições graves, inclusive com dinheiro ou mesmo com retratação pública, né? Mas esta decisão demonstra que não existe mais censura no mundo. Porque quando se impede um veículo de publicar, outros milhares republicam em outras instâncias, em outros países, né? Ou seja, impede totalmente. Esse inquérito, Edgar, reforça a possibilidade da abertura da CPI da Lava Toga, ainda não há desistência no Senado, e cria aspectos esquisitos. Olha, Caio, juízes aqui me dizem, juízes federais que eu converso, me dizem que isso aí criou um debate entre eles. Uhum. Quem é que vai denunciar os prováveis responsáveis depois deste inquérito? O Supremo vai denunciar, e o Supremo que vai julgar, eles não têm foro especial. Então é tudo esquisito. E veja bem, hoje está nas ruas uma operação secreta da Polícia Federal em três estados, São Paulo, Goiás e aqui em Brasília, com 8 buscas e apreensões de pessoas que estariam agredindo ou ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal. A única informação sobre esta operação de hoje até agora é o general Paulo Chagas, que disse no seu Twitter que foi visitado pela Polícia Federal com busca e apreensão sobre este assunto. Veja bem quanta incompreensão foi jogada aí, né, nesse inquérito que ninguém sabe exatamente onde é que vai dar. Um assunto complicado.
Além do general da reserva Paulo Chagas, as notícias vão chegando agora, viu, Edgar? Um membro da Polícia Civil de Goiás, Omar Rocha Fagundes, Isabela Sanches de Souza Trevisani, Carlos Antônio dos Santos, Hermínio Aparecido Nadini, Gustavo de Carvalho e Silva e Sérgio Barbosa de Barros, todos eles aí investigados nesse inquérito que investiga supostas fake news contra ministros da corte, e o ministro Alexandre de Moraes já determinou o bloqueio das redes sociais dos 7 investigados.
Olha aí, o Vini mesmo trouxe, o Zé reforçou pra gente aqui, essa questão de que não há mais como você bloquear uma coisa dessa, uma censura, já visto que a matéria foi replicada pelo site The Intercept, a matéria da própria Cruzoé e do antagonista. E Caio, veja só, acho que foi, se não estou enganado, o comentário foi do Augusto, Augusto Nunes, hoje no Jornal da Manhã, ou do professor Vila, não sei, mas assim, se o último guardião da Constituição lança a mão de uma ação inconstitucional, aonde a gente vai chegar, né? Quem deveria garantir através da Constituição a justiça para todos, incorre num ato inconstitucional, quer dizer, vai mal, né?
É um grande dilema, quem vigia o vigia. né? Esse é um dilema até...
A gente tem a impressão de que eles estão no topo do Olimpo, não
é? É verdade. Quem vigia os vigilantes, os vigilantes. É do Watchmen, do quadrinho.
É, então, exatamente. Quem vigia os vigilantes. Boa, Fefito. Aqui, e a gente está diante também de um fato concreto gravíssimo. Ele acabou ficando em segundo plano por causa da censura. Mas que é o seguinte, houve a subtração de um documento contendo o trecho de delação premiada dos autos. Essa informação foi verificada pelo jornalismo da Rede Globo, inclusive, né? E só para você ter uma ideia da gravidade disso, isso é tipo penal, isso está tipificado no nosso Código Penal. Artigo 305, 356 e 337. Eu vou ler só o que tem a maior das penas, que é o seguinte, olha, artigo 305, destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. A reclusão aqui, olha, de 2 a 6 anos e multa se o documento for público, né? E de 1 a 5 anos se o documento for particular. Aí o artigo 356 vai falar em deixar de restituir aos autos, uma vez que ele foi subtraído, e o 337 fala em processo ao documento confiado à custódia de funcionário público. Então, daí você percebe a gravidade processual do que aconteceu, né? Porque foi justamente a ausência desse documento, né, ou a ausência do recebimento desse documento pela PGR que ensejou a classificação como fake news. Só que, ainda bem, a mídia estava vigilante e já atestou que havia sim o documento e que ele existe, e é só uma questão de tempo até ele ser restituído. Só que é provável que esse fato processual passe batido aí e não seja apurado o responsável.
Feito. Zé, qualquer novidade sobre essa batalha, sobre essa disputa, pode chamar a gente, hein? Bom trabalho para você em Brasília. Um grande abraço, Zé.
É isso. Isso não é a maioria do Supremo, não, viu? Um grupo é o centrão do Supremo e acho normal. Acho normal que os poderes disputem ali espaço, mas não desse jeito. É isso, Edgar. Bom dia.
Bom dia. Valeu, Trindade. As informações diretamente de Brasília com Zé Maria Trindade. Vamos girar o assunto aqui no Morning Show pra gente fechar esse primeiro bloco aqui, ó. Bora lá. A atriz Marina Rui Barbosa quebrou o silêncio e falou sobre a separação dos colegas José Loreto e Débora Nascimento. Vamos lá para as novidades, Fefito. Manda.
Vamos falar do que realmente interessa nesse país.
Vai lá.
Disso, a culpa não é do PT, mas é de alguém ruiva.
Ela fez a juíza? Ela fez a juíza?
Ela fez a juíza. Ontem, o Léo Dias, que veio aqui outro dia, inclusive, nosso querido colega, estreou no UOL com seu blog e também levou ao ar no Fofocalizando uma entrevista com a Marina Rui Barbosa. E ela se manifestou pela primeira vez sobre a separação do José Loreto e da Débora Nascimento. Você se pergunta, o que é que ela tem a ver com isso? Caso você estivesse em Marte nos últimos meses, a Marina teria sido apontada como pivô da separação, que nem acabou acontecendo, né? Porque os dois já meio que reataram, estavam aí no final de semana, no aniversário da filha dele, juntos, e tudo ficou legal pra todo mundo. A Marina continua casada, os dois continuam bem, mas o assunto desgastou muito a Marina Rui Barbosa e ela, em entrevista, chegou a conversar com o Léo. A gente tem um áudio de uma parte dessa entrevista e depois a gente comenta outras partes. Vamos ver o que ela teve a dizer.
Que certas coisas mexem com a gente, mexem com o psicológico, né? Eu acho que...
Isso mexeu com o seu psicológico?
Eu acho que normal, né? Qualquer um ficaria mexido.
Quando você reencontrou o José Loreto na gravação, ele poderia ter vindo a público e falar: olha, Marina não tem nada a ver com isso, tirem o nome dela da boca de vocês. Mas ele não fez isso. Você não questionou isso? Ou como foi o encontro?
Léo, eu gravo... É isso que eu te falei. Eu não vou deixar nada nunca atrapalhar o meu trabalho, assim. Tava tudo certo na minha vida. Na minha vida, o problema nunca foi meu. Nunca.
Mas te abalou, como você disse.
Sim, claro. Mas
você via as redes sociais?
Eu dei a minha declaração. Ele também deu a declaração logo no dia que...
É uma declaração bem...
Falou, não houve traição, estamos separados, me respeitem, enfim, mas cada um fala e se posiciona. Entendi. Da forma como acha que deve se posicionar, e eu respeito, o que eu só posso, tem uma questão, Léo, eu só posso me responsabilizar pelos meus atos, eu só posso me responsabilizar pelo que eu falo.
Em algum momento você achou vítima?
A gente já viu alguns trechos aí. Achei muito elegante da parte dela, inclusive a maneira como ela se manifestou.
E o Léo Dias cutucando, tá, né? É. Pra tentar pegar alguma coisa.
Vini aplaudiu.
Se vocês repararem nessa entrevista, excelente, por mais que matéria. Ela se dirija diretamente ao José Loreto, ela não cita o nome dele ou de nenhuma das outras pessoas envolvidas no caso. Ela, por exemplo, fala da Giovanna Ilban ter parado de segui-la no Instagram. E ela disse da mesma coisa: só posso falar sobre minhas atitudes, minha consciência e meu casamento estão tranquilos e bem.
E ela disse que não tem nada contra ninguém, acha que as pessoas às vezes tomam atitudes precipitadas. Não pode entrar na cabeça das pessoas e entender todos os sentimentos dela. Ela também disse que estava de fato num terremoto, que ficou muito abalada, mas que hoje em dia ela está forte, mas frágil. Ela está
foi respeitosa nas respostas.
Foi elegante.
Foi elegante, foi sensata. E não é fácil passar pelo que ela passou também, né? Porque existe aí o julgamento, né? A gente falou muito aqui, nas, né? O José Loreto, aquela coisa, o Garanhão, tá pegando todo e a menina fica com a má da história, né?
Então, destruidora de lares.
Exatamente. É. E eu acredito, né, que ela realmente não teve nada a ver com isso daí, foi jogada nessa história. Amigas deixaram de ser amigas, então assim, deve ter passado por um momento bastante turbulento.
O tempo inteiro.
Pois é. Depois mudou, né? Ela ganhou 400 mil seguidores e tal, mas ela deixa claro na entrevista também que nada disso compensa. Porque é uma exposição muito grande, ela ficou de fato muito abalada. Agora, ainda tá tendo que contracenar numa novela com a pessoa que acabou causando tudo isso, querendo ou não. Ela diz mesmo na entrevista que as mulheres são colocadas como vilãs nesse tipo de imbróglio, o que é um absurdo, mas o também trouxe aqui, para complementar essa entrevista do Léo Dias, uma notícia que está lá em primeira mão no jp.com.br/fefito. Se você está de bobeira aí, acessa meu blog, porque o José Loreto não vai perder contrato com a Globo, como falaram, não vai ficar na geladeira por tanto tempo. A geladeira dele deve durar 6 meses depois de O Sétimo Guardião, porque ele foi escalado para Amor de Mãe, novela das 9 que estreia no final desse ano na Globo. Então, José Loreto acabou tendo um futuro garantido aí na Globo, está devidamente encaminhado. Marina Rui Barbosa deve seguir uma geladeira um pouco maior, porque ela tem emendado uma novela na outra e ela precisa descansar a imagem. Eu achei corajoso da parte dela via público pra falar disso, especialmente porque quando não se fala diretamente sobre um assunto, esse assunto vai ficar sempre no ar e vai ser sempre perguntado. Agora ela pôs o ponto final nisso, de maneira muito elegante.
Quem é que tá aí pra...
Loucura, loucura, loucura. Vou chamar Juliano todo mundo Fuch. Pro Saltimbum. 10h40, horário de Brasília.
Do governo do estado de São Paulo.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, chuchu, beleza.
Jovem Pan Morning Show.
A importância da reforma da Previdência, a Jovem Pan está exibindo aqui todos os dias na programação depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir Nadir Moreno, presidente da UPS no Brasil.
Estamos extremamente atrasados. É de suma importância que isso seja aprovado para que o positivismo e a confiança que tem iniciado desde o ano passado com as mudanças, né, com a eleição presidencial e de governo, que isso se consolide, de que as mudanças realmente, de fato, vão acontecer. Porque se ela não acontecer, essa confiança, que na verdade ainda é na teoria, ela vai se dissipar, porque na verdade não vai acontecer na prática. Então, sim, não podemos deixar que ela passe em absoluto. Temos que aprovar com certeza. Precisamos disso para garantir que o nosso país saia de todo o problema que nós tivemos durante os últimos anos, para que tenha um futuro muito melhor e muito mais seguro e garantido economicamente para os nossos filhos e as próximas gerações, né? E para nós mesmos.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
E você pode entrar nesse assunto mandando uma mensagem em vídeo aqui para a Jovem Pan, num canal especial para isso, 11 97465 1630. Pode manifestar sua opinião a respeito da reforma da Previdência. 11 97465 1630. O passaporte diplomático do bispo Edir Macedo, dono da TV Record, gerou polêmica no mundo político. Vamos lá, Vini. Tem gente reclamando aí do Bolsonaro, né? Mas vamos lá. O que ele fez foi reproduzir uma prática, na verdade, do ex-presidente Lula, não é Exato, isso? Teve um bloqueio ali em determinado momento, né? Da emissão desses passaportes, mas agora o Bolsonaro concedeu ao Edir Macedo. E a mulher dele, é isso?
Isso, Edgar. Porque esse tipo de passaporte diplomático é concedido, né, sempre ali ao presidente, ao vice, a ministros, a governadores. Só que desde os anos 2000, ele também é concedido ali para líderes religiosos, né? E o Lula acabou também ali colocando, além de líderes religiosos católicos, de outras religiões também. Então, em 2006, ele acabou concedendo esse passaporte diplomático ao Edir Macedo. Então, o passaporte, ele tem ali uma validade, né, de 2, 3 anos, e depois você tem que ir renovando. Então, uhum, sempre foi sendo renovado, acabou não sendo renovado no governo Temer, né, quando o ministro das Relações Exteriores era o José Serra. E agora foi concedido novamente ao Edmar Macedo aí também e a mulher dele, a Esther Eunice Rangel Bezerra, esse passaporte diplomático. E Itamaraty justificou que com este passaporte, Edgar, o titular poderá desempenhar de maneira mais eficiente as suas atividades em prol das comunidades brasileiras no exterior. E o Ministério entende também que, por serem líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, que beneficia, entre outras, comunidades brasileiras em dezenas de países, os requerentes exercem atividade continuada de relevante interesse para o Brasil, que exige numerosas viagens ao exterior e justifica a emissão de passaporte diplomático em seu nome. E agora, esse passaporte aí para o Edir e para a esposa terá a validade de 3 anos, Edgar.
O Vini, vamos falar sobre isso, porque tem muita crítica em torno disso, gera um falatório, né, com as frases, não é bicho, não é brinde, né? E há aí um desvio de finalidade, o passaporte deveria ser emitido só quem está em missão diplomática de fato ali, né, em curso. E eu me lembro, Vini, até em função de um post que bem legal explicando o assunto que a Vera Magalhães fez em cima de uma matéria da revista Exame, que no caso do Serra, quando teve essa interrupção, né, o bloqueio, né, da emissão desses passaportes diplomáticos, foi meio em cima do tema da laicidade, do Estado brasileiro, tudo, né? Agora, é uma questão polêmica, né? É uma questão... O que vocês pensam a respeito disso? Caio, o que você acha?
Então, essa história de conceder passaporte diplomático para lideranças religiosas é uma prática que remonta aí aos tempos do Império, Edgar. A questão é que antes isso era reservado aí para a fé oficial, né, do nosso país, que era a fé católica. Então, trazendo para a nossa realidade contemporânea, né, de sincretismo religioso, acho que desde que haja aí uma equanimidade entre as correntes religiosas, portanto que esse benefício não seja concedido só a lideranças religiosas do cristianismo, mas também das demais fés, eu não vejo problema nenhum, especialmente porque ninguém é objetivamente prejudicado com esse fato. Inclusive, do ponto de vista dos outros privilégios diplomáticos, especialmente da mala diplomática, que é aquela que não pode ser revistada, não é o caso. O passaporte diplomático não garante o direito à chamada mala diplomática, né? E eu acho que, de fato, as lideranças religiosas, elas refletem aí movimentos espontâneos e orgânicos da sociedade. Portanto, o prestígio formal a essas lideranças religiosas, ele reflete o prestígio social que elas já conquistaram. Então, para mim, sinceramente, eu não vejo problema nenhum.
Mas eles não estão em missão diplomática. Os religiosos não estão em missão diplomática. Você acha que mesmo assim isso se justifica? Eu, pessoalmente, acho que religioso nenhum deveria ter passaporte diplomático. E se aplica a diplomatas. O próprio nome já diz.
Eu acredito o seguinte, bom, uma das funções do diplomata é representar o Estado, né, que nada mais é do que uma das formas de manifestação da sociedade, e da mesma forma a liderança religiosa. Mas eu concordo contigo, tem que ser um padrão fundado na isonomia, ou tem para todo mundo, né, ou não tem para ninguém, ou estabelece-se aí, vamos dizer assim, um determinado número de passaportes, tantos para essa vertente religiosa, tantos para outra. O importante é não prejudicar nenhuma fé, porque, como foi bem colocado, né, o Estado é laico, ele não é ateu. Então, ele contempla as diferentes fés, né, dentro de um ambiente do Estado Democrático de Direito.
Esse argumento do Estado laico, Edgar, foi justamente o que utilizou a AGU na época que ela foi consultada pelo Lula em 2006 a respeito dessa possibilidade de conceder ali a diplomacia a líderes religiosos. A AGU foi contra, dizendo, não, nós vivemos em um Estado laico e só por ele ser um religioso não é um benefício a que ele teria sido credenciado para conseguir. Né? Mas mesmo assim o Ministério foi lá e acabou concedendo.
O Caio fala, não traz um prejuízo, mas de alguma maneira leva um benefício, né?
Sim, sim.
Já tem um benefício. Você poderia... Não me ocorre agora os benefícios para quem tem o passaporte diplomático.
Eles são relacionados à logística.
Ele não entra na fila de imigração. Mas tem a mala vigiada, como você falou.
No caso, então, a mala diplomática não se aplica a quem tem passaporte diplomático. Então, ele ainda é sujeito à revista. Por exemplo, tem alguns países em que o cidadão comum ele precisa requisitar visto. Né? Tendo passaporte diplomático,
questão do visto,
então assim, são, vamos dizer assim, é um privilégio de ordem burocrática e logística que não traz para o erário público nenhum prejuízo.
Mas eu fico me perguntando, no caso do Edir Macedo, sei lá, ele vai viajar, vai inaugurar o templo em Miami, na Flórida.
Na África, tem um monte de igreja.
Ele vai. Então ele não poderia fazer esse trânsito como um líder religioso. Como qualquer um de nós.
O famoso também, plus a mais.
Com uma dúvida também, tipo, o que define o líder religioso que vai ter esse passaporte?
Essa é excelente pergunta.
Tipo assim, tudo bem, o bispo Edir Macedo, a gente sabe que é a ponta máxima da igreja...
Universal.
Universal, exato. Agora, um pastor aí também...
E da Record, né?
Tipo, um pastor também poderia, é o bispo na igreja católica, ou quem... Entendeu? Tipo, aí eu não sei, na Umbanda, por exemplo, quem seria?
Lula.
Quem é que seria?
Pelo que eu vi, a solução do governo Lula era justamente o estabelecimento de cotas pré-determinadas. Então, eram dois passaportes, acho que para cada corrente religiosa, era alguma coisa desse tipo. Eu não sei como o governo Bolsonaro vai lidar com isso.
É que causa estranhamento, porque. Primeiro que eu acho que o Lula já não tinha que ter dado passaporte diplomático para ninguém, né? Já vamos partir desse ponto. Mas causa estranhamento que o Bolsonaro tenha renovado esse passaporte, e especialmente para o Edir Macedo, porque a gente sabe que as relações do Bolsonaro com a Record são muito mais próximas. Ele não dá entrevista para a Globo, dá sempre para a Record. Por exemplo, muita gente está inclusive dizendo que a verba publicitária da Record tem aumentado ou irá aumentar nesse governo. Então, há indícios de uma proximidade entre o Bolsonaro e esse bispo, e o Edir Macedo. E tudo certo, porque é do jogo aí, mas não é tudo certo pra quem tá do lado de cá, porque o Bolsonaro se elegeu dizendo que a mamata ia acabar. Então, por que manter a mamata do passaporte diplomático que transformou Edir Macedo em cidadão acima da média dos outros cidadãos?
É uma outra questão, um desdobramento dessa conversa aí, né, que poderia ir adiante se a gente tivesse mais tempo. Mas vamos...
A mamata não acabou.
É um líder religioso, diga, que tem uma representatividade muito grande sobre uma parcela da população eleitoral.
Pois é.
Então, pode explicar alguma coisa
à
aí
frente
também.
De uma das maiores emissoras, como o Fefito falou, do país.
Sim.
Vamos girar o assunto? Vamos falar agora de nascimento? Nasceu...
Mais um?
Vovô. Nasceu o terceiro filho da filha número 4 do apresentador
Qual
Silvio
que é
Santos.
Eu não sei.
É a Patrícia Bravanel.
É a Patrícia.
Que resolveu homenagear você, viu, Silvio?
Tô duro.
Não é, Fefito?
É verdade.
Como é que chama o rebento?
Sabe como é que vai chamar? A filha anterior chamava Jane. Aí já tinha gente até fazendo piada, disse que podia ser o Tarzan e tudo mais, mas tudo piada de mau gosto, porque ela fez a coisa mais fofa do mundo. Ela homenageou o pai, o Silvio Santos, que se chama Cenoura Bravanel. Então, ele nasceu agora, olha só, nessa segunda-feira. Ela já compartilhou nas redes sociais essa imagem que vocês estão vendo aí. Ele vai se chamar Cenoura Bravanel Faria.
Você não gostou, Vini?
Pelo amor de Deus, né, gente?
Você acha que ele vai ser zoado no colégio?
É o nome do pai dela.
Cenoura Bravanel?
Pergunta pro Silvio se ele gostou. Pergunta.
Parece que ele já nasceu com 98 anos.
Eu preferia Rock ou Lombardi.
Olha só, o Cenoura veio ao mundo no domingo, na verdade. O nascimento foi anunciado ontem, segunda-feira, mas foi no domingo. Ele tem 47 centímetros, nasceu com 3,3 kg, mais ou menos, por meio de cesariana. A Patrícia e o Fábio Faria já são pais do Pedro, de 4 anos, e da Jane, de 1. A Patrícia escreveu o seguinte no Instagram, olha só. Filho, depois de pensar e orar muito, finalmente decidimos que seu nome seria uma homenagem ao seu avô. Cenoura, um homem forte, corajoso, abençoado por Deus e que sempre escolheu o belo bom caminho da vida. Todos o conhecem como Silvio Santos, mas seu verdadeiro nome é Cenoura Bravanel. O Fábio Faria também postou: quando a gente menos espera, vem a vida e abre mais uma gaveta cheia de amor que a gente achava que não existia e nos entrega uma vida para cuidar, ensinar e proteger. Como isso é louco? Como dá medo... E ao mesmo tempo é tão poderoso. Quero agradecer a Deus por tudo isso, por Pedro, Jane e Patrícia, que é o meu amor, e que estamos construindo uma família tão linda, tão feliz, e que agora chegou mais um pra fechar esse time de pitocos. Eu acho que o Silvio Santos vai ficar muito envaidecido com o seu novo netinho, com o Senhor Neto.
Que, o Senozinho.
Senozinho.
Senozinho. O que o bebezinho seja abençoado, né?
É.
Essa família é bonita.
Parabéns pra Patrícia, gente, pro Fábio.
Filho,
pro...
que né? Maravilha. É verdade, ela também vai ter que chamar por números daqui a pouco.
É verdade.
Porque vai ser muita gente.
Aproveitar aqui o Silvio Santos pra mandar aqui.
Senhor, bem bolado, bem bolado. 10h59, horário de Brasília. Jovem Pan.
Vamos lá, então. Como é que tá a nossa hashtag aí? Karaokê do Morning, Paulinha. Conta.
Olha, tá tão legal o Twitter hoje que tem um monte de gente mandando vídeos.
Olha
vídeos cantando. Além de cantar em caracteres, tem o pessoal mandando seus vídeos. Vamos conferir. Primeiro da Raquel. Rachel, linda. Nossa. Eita, que deu pau.
Eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando e nabu.
Muito legal.
Você que ouve e não fala, você que olha e não vê, eu vou te dar uma pala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do capuletê.
Gostou, Edgar?
Muito bom, é.
Mironga,
pouquinho Vinícius,
do
Capulete.
Arrasou! Raquel, Rachel, linda. Não sei se fala Raquel ou Rachel.
Mandou
agora
bem
também
demais.
Tem o Henrique P, que vai surpreender porque ele tem violão e tudo. Olha. Mais, Edgar.
Agora
vamos conferir.
Ao vivo.
Todos estão bem, todos se dão bem. Aqui tem amor, muito love, geral pode também.
Eu não sei dizer de quem é, se é uma composição própria.
Não conheço também essa aí, não.
Será que é uma composição própria? Será que é lançamento aqui no Morning Show?
Olha aí.
Vamos lá, que tem mais um do Tiozão Games BR, que também sacou o violão. Olha, o lugar é inglês.
Porra. E o canário atrás?
Um telefone antigo, Tiozão Games BR, mandando aí o tweet pra gente. Continuem participando. Hashtag karaokê do morning, Edgar.
Caramba, eu tive a impressão que era do Emerson Lake and Palmer, esse som que ele tava tocando. Ou do... Caramba, era um meio progressivo ali. No... Enfim, vamos lá, vamos seguir aqui, Vini. Mandaram muito vídeo.
Tá vendo no WhatsApp.
É, vamos conferir o que, que os nossos espectadores, nossos ouvintes mandaram aqui de cantoria pelo WhatsApp. Solta aí, Murilo.
Yeah, vamos lá.
Solta o gogó.
E ela dormiu no calor dos meus braços.
Até o jogo de câmera.
Eu acordei sem saber. Será um sonho.
Foi detetizar a casa, olha lá.
Tá com tuba. Abraço, Morning Show. Tô aqui, ó. Nesse Brooklyn da vida.
Olha!
Abraço, Morning Show.
Aí, pessoal do Morning Show, Pedrão do Coco de Jaú. Tamo aí.
Pedrão do Coco.
Vou soltar minha voz aí, mas vou cantar só dois trechinhos de duas musiquinhas.
Vai, bota pra fora.
Vamos ver se vocês reconhecem aí.
Vamos lá.
Político, safado, corrupto, ladrão.
Tem palavrão.
A outra é liberdade de expressão. Deixa eu falar. São temas que estão em evidência no momento aí. Bom. Boa. Dia pra todos nós aí.
Aí, pô, aí.
É voz seguinte.
É a música nova do Alok.
Demais.
Aê! Linda! Pra ela, a gente vira a cadeira.
Parabéns.
É a música nova do Alok. Demais.
Muito bom, muito legal a participação do ouvinte aqui soltando o gogó no Morning Show. Olha, vamos voltar a falar de política e economia. Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro propôs que o orçamento de 2020 preveja aí uma correção do salário mínimo apenas pela inflação. Ou seja, não haverá aumento real, pessoal. Foi isso que decidiu o governo federal ao formalizar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. Para nos ajudar a entender melhor como ficarão as coisas, está aqui com a gente no estúdio nossa colega Denise
você
Campos.
Aqui é a Denise.
Como
é que vai?
Lá,
você aqui é a Denise. Vou explicar para
presidente. Por favor, Bolsonaro.
Que eu não entendo dessas coisas aí.
Economia Denise, você não entende.
Denise vai explicar direitinho aí.
Você não vai meter a mão no preço da...
Lá é o Paulo Guedes, aqui é a Denise.
Tá bom, Denise. Denise, bom dia. Vamos lá. Por que que o governo resolveu mexer nessa política aí de preços, né, que atinge grande parte da população brasileira?
Falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro. Cada reajuste do salário mínimo produz um aumento muito forte das despesas na Previdência. Né? Se estima em 10 anos uma economia da ordem de uns 330 bilhões, com o governo dando reajuste só pelo mínimo. Né, pela inflação, sem qualquer ganho adicional. E são quase 23 milhões de brasileiros que estão lá na Previdência recebendo o mínimo, tanto pensões como aposentadorias. Então, como há necessidade de se promover esse ajuste, ele resolveu anunciar para o próximo ano essa correção. Agora, eles não assumiram ainda que seria uma nova política, que não vai mesmo aplicar mais a correção da forma como estava. Que, na verdade, não é que há um ganho real. Eles acrescentam no cálculo, além da inflação, o PIB de 2 anos antes. Então, nós já tivemos 2 anos em que não houve correção real, porque a economia estava em recessão. Então, o PIB foi negativo e aí não teve nenhum acréscimo. Então, há uma política diferenciada, Fernando Henrique adotou informalmente, Lula formalizou, mas aí veio depois da Dilma, naquela fase de recessão, sem a correção. Ultrapassa agora o valor meio psicológico de R$ 1.000, mas de qualquer modo é uma perda, inclusive em termos do potencial de governo estimular a atividade econômica, porque quando você reforça a massa de recursos em circulação, você tende a reforçar o consumo e o Brasil está precisando disso. O problema é que falta dinheiro, né, Edgar? Esse que é o grande problema. Agora é ver como é que o Congresso vai encarar essa mudança. Tem de passar pelo Congresso uma nova política que eles ficaram de apresentar talvez no final do mês, aí formalmente como vai ser a correção, porque agora, essa correção para o ano que vem veio no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, o governo estima uma inflação, a partir dessa inflação também o crescimento, e com base nisso ele estima quanto que vai ter de receita. E aí vê o que cabe nessa receita. Sim. E aí não cabe um reajuste acima da inflação para o salário mínimo. Porque o governo, mesmo com a reforma da Previdência, ele trabalha com um horizonte de déficits ainda por alguns anos. Então, a correção não vai ser imediata, o rombo que recebeu de herança foi imenso, a economia está crescendo pouco, então gera menos imposto, e aí o saldo final das contas também não fica confortável. Então, é o possível, né? Eles estão fazendo muita política do possível, com essa tentativa de ajustar as despesas o máximo que der, para viabilizar superávites, recuperar credibilidade, enfim, não dá para continuar trabalhando no vermelho, né?
Ô Denise, eu estou pensando aqui enquanto você fala, são tantas as informações que a gente trata e recebe diariamente. Teve recentemente uma questão do valor do salário mínimo, né? Que ficou ali dentro de um... ao invés de se ter um reajuste que atingiria um determinado número, voltou-se atrás. Eu não me lembro se foi aí já no governo Bolsonaro ou se foi ainda com o Temer no comando do país. Mas teve um valor em que eu me lembro que foi muito criticado, poxa, por a questão simbólica.
Exatamente, porque você projeta uma inflação, então você não sabe exatamente qual vai ser a inflação e eles acabaram reduzindo um pouquinho o valor na hora.
Isso,
porque você
isso.
Dá uma arredondada, porque nesse cálculo aqui...
Arredondou
eles estão...
pra baixo.
Exatamente.
Não, peguei os números aqui.
Então tem esse problema de você estimar a inflação, porque eles estão projetando o valor do ano que vem. Então, você tem mais ou menos a previsão da inflação até o ano que vem. Eles utilizam, inclusive, as projeções do mercado financeiro. Aí, se lá na frente der errado, tem um ajuste em função do novo dado.
Sim.
É isso.
Nesse caso que o Edgar falou, foi o seguinte: o Congresso, né, ano passado, então... Foi já com o Bolsonaro? Não, foi com o Temer,
é,
né?
A transição, na verdade.
Transição,
mas valendo agora.
Valendo agora, porque isso. O Congresso ele tinha aprovado um salário de R$ 1.006, certo? Com base numa estimativa de inflação de 4,2%. Só que a inflação que se verificou foi 3%. 3,5%. Então, eles estavam propondo um aumento de R$ 954 para R$ 998. Nesse caso, teria um aumento real. A gente já deve estar o quê? No terceiro ou quarto ano?
Não, então, passou 100... mil.
Exatamente, não passou do mil. Reais.
Agora, Edgar, acho que vale salientar ainda que, do ponto de vista da população em geral, os estados podem praticar salários diferentes. Eles ajustam. E aqui no, em São Paulo, por exemplo, o valor que está valendo desde 1º de abril para empregados domésticos é R$ 1.163,55. Então, tem uma diferença nos estados. Agora, você segurar o salário mínimo, você acaba aumentando a desigualdade social que nós temos no país. Né? Em relação à previdência, haverá uma discussão também nesse aspecto, porque você continua tendo uma vinculação, porque ainda não há uma desvinculação dos benefícios do salário mínimo. Então, você não tem correção real, você tem correções menores para aqueles que ganham menos. Agora, acaba com uma briga que a gente tem na Previdência, uma reclamação constante, que são aquelas pessoas, por exemplo, que no começo da aposentadoria recebem mais do que o mínimo, e o mínimo tendo aumento real, essas aposentadorias cada vez mais ficam perto do mínimo. Então, as pessoas falam, antes eu ganhava 2, 3 salários mínimos e ao longo do tempo eu estou ganhando agora quase o salário mínimo apenas. Então, é pela diferença aí de correção. Agora, eu acho que um outro exemplo de que o governo está com o cobertor curto é que ele tem essa preocupação do ponto de vista social, até por conta de vista de popularidade, ele vai conceder o 13º salário para o Bolsa Família, mas não vai ter correção este ano, porque não cabe as duas coisas. Então, não dá para corrigir e pagar ainda o 13º.
Denise,
então,
eu tenho uma outra pergunta sobre esse tema também. Pelo que eu estava vendo, além de não dar o aumento real no salário mínimo, o governo também determinou que não vai haver, né, pelo menos pela LDO, não vai haver nenhum reajuste para nenhuma carreira pública, exceto aquele projeto que já está encaminhado dos militares, é isso mesmo?
E contratações também do lado deles, eles não vão contratar em nenhuma outra área.
Pelo menos está cortando
eles
na própria carne.
Eles estão prevendo, inclusive, dos militares. Então, eles estão cortando as despesas com o pessoal também. Além da Previdência, tem essa outra preocupação, eles devem facilitar, inclusive, as demissões, de alguma forma, do lado das estatais, então aqueles planos de demissão, porque há necessidade de enxugar a máquina, porque a despesa com a folha é muito grande, e os estados têm de passar por um processo muito parecido, porque eles gastam absurdamente. Houve um inchaço até para garantir apoio político, houve muita essa preocupação, gastança absurda, né?
Junto com essa decisão de não dar aumento real para o salário mínimo, também veio uma decisão de que não haverá concurso público em 2020.
Exatamente. Então, só na área militar que pode haver alguma diferença.
Então, essas medidas não são muito impopulares?
São impopulares, são restritivas do crescimento, porque você tem mais desemprego, né? Você tem menos aumento de massa salarial. Agora, é a necessidade de fazer ajuste, né? É quando você organiza uma empresa, quando você organiza uma casa, se você não está conseguindo mais bancar o que você tem de despesa, você vai lá e corta. Não dá para ficar nessa situação de vulnerabilidade financeira que o país está. Então, todo investidor olha para cá e fala, olha, esse país em algum momento pode dar calote.
Exato.
Sabe? Então, você não pode ter uma gestão irresponsável. Não é boa do ponto de vista social essa decisão. Claro que não é, vai causar insatisfação. Pode dar problemas lá na tramitação até da reforma no Congresso. O Congresso pode barrar essa nova política que vai ser apresentada pelo governo, né? Porque tem meio uma situação de confronto aí em alguns assuntos. Mas é a situação possível diante do que nós temos.
Ô, né? Denise, você vê, quando mexe com a base, né, da sociedade, né? Quer dizer, está mexendo na questão do salário mínimo sem oferecer o aumento real. Sim. Só uma questão de reajuste com relação a perdas no período e tal, né? Agora, eu acho que esse governo do Jair Bolsonaro, ele vem com a proposta dessa enxugada na máquina. Você comentou dos cargos comissionados, esses cargos aí que estão sendo todos revistos, que em outros governos não se cuidou desse lado, né? Não se olhou para esse
Se aumentou demais.
E a gente via, entrava governo, saía governo, que todas os veículos de imprensa, a mídia toda falava o inchaço da máquina, a máquina é dispendiosa, a máquina gasta mais do que arrecada. Quantas vezes você não veio aqui neste mesmo programinha de rádio,
Denise?
Falando desse desequilíbrio. Quer dizer, com relação à medida ser impopular, alguma hora esse remédio amargo teria de vir.
Sim.
Né? E aí há um mérito, né? Pelo menos na intenção do governo. Eu acho que a
Agora,
questão, talvez...
Agora, eu acho que o que é ruim é você tomar essas medidas no momento que a economia está crescendo pouco.
Está crescendo pouco e mexer com a base. É isso que eu acho. Então, a base deveria ser, de alguma maneira, poupada disso, né?
Porque talvez quem vive aí salário mínimo é quem está mais necessitado.
Simbólico de falar, olha, eu vou reconhecer, a base precisa aquecer a economia, precisa ter poder para, inclusive, até consumir, então eu vou garantir esse reajuste
e esse aumento real. Você reduz o desequilíbrio. Real. Denise, ainda no país, quando você dá reajuste real para o salário mínimo, você vai reduzindo. E o país tem uma desigualdade muito forte.
Muito.
Agora é a conjuntura que está
colocada. Deixa eu te pedir para fazer uma coisa que para muita gente vai parecer óbvia.
A última pergunta, hein, para Denise, vai.
Mas é que muitas vezes a gente ouve as coisas e não processa direito. Você falou que os militares são a exceção dentro dessas decisões que foram tomadas. Há um privilégio para militares? O que é que acontece nesse sentido?
Olha, os militares reclamam da questão do plano de carreira deles, que há uma defasagem, que eles ganham muito pouco, né, e dependendo de algumas condições. Então, eles aproveitaram para colocar o plano de carreira junto com as mudanças da Previdência. Uma coisa não está diretamente relacionada à outra.
E foi uma carta na manga que não teve como sair fora.
Não tem como sair fora, porque tem uma implicação muito forte em relação a isso. Até Rodrigo Maia reconheceu. Ele falou que a discussão toda da reforma deles vai ficar para depois, reconheceu que tem essa defasagem salarial. Agora, o problema é que há uma defasagem salarial em várias outras categorias, só que essa categoria tem mais força no contexto geral, há necessidade de ter, inclusive, um plano de carreira mais eficiente. Tomara que outras categorias também passem por isso, mas quando você joga na iniciativa privada, a condição é muito diferente. Né? E os servidores, de modo geral, eles têm uma condição privilegiada ainda em relação à remuneração, em relação a benefícios, em relação à estabilidade de emprego, que é uma coisa que o trabalhador do setor privado não tem. Então, é isso. Aí tem a condição colocada pelos militares, eles vão ter esse plano de carreira, mas há necessidade de enxugar toda a máquina e encarar a impopularidade que está relacionada a isso, a segurar salário mínimo, a programas sociais. Agora, só mais um detalhe, Edgar, ontem o Rodrigo Maia esteve num evento aqui em São Paulo e ele salientou a importância de o governo se preocupar também em ter uma política social. Porque ele vem cortando uma série de programas, restringindo. O Bolsa Família 13º até foge um pouco disso, né, que foi um benefício que, no final das contas, vai ser mais vantajoso até do que o reajuste apenas, né, esse 13º que ele vai representar, em termos nominais mesmo, que as pessoas vão receber, mas não se tem uma estratégia do ponto de vista social macro. Né? Então, há necessidade de se ter isso, porque o Brasil tem uma pobreza muito grande, a miséria aumentou até o ano passado. Aí é uma herança que ficou para o atual governo, mas é uma herança com a qual ele tem de lidar e ele vai ser cobrado por uma eventual situação em que não se tem uma melhora desse indicador. Né?
Perfeito. Denise Campos de Toledo, muito obrigado pela explanação aqui para a gente. Viu?
Ótimo dia para vocês, presidente.
Para você também, presidente.
Satisfeito, às vezes é preciso dar um passo para trás para dar dois para frente.
Exatamente.
É isso aí.
Para certo.
Obrigado, Denise. 11h22, horário de Brasília.
O Museu Americano de História Natural de Nova York voltou atrás na ideia de sediar um evento em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, o que aconteceu, minha garota?
É importante ressaltar que voltou atrás para sediar, mas que em 14 de maio o presidente Jair Bolsonaro deve se receber o prêmio de personalidade do ano da Câmara de Comércio Brasileira Americana, mas aí num
outro endereço.
É, exatamente. A verdade é que na semana passada, quando se estabeleceu ali quem era que vencia, começaram a ligar os pontinhos, sabe? Então vai ter essa premiação dentro do Museu de História Natural e quem vai receber o prêmio é o Bolsonaro. Aí começaram a acontecer o quê? Pressões através das redes sociais para que o museu não sediasse esse evento. Por quê? Porque muitos acreditam que a administração Bolsonaro vai contra constatações científicas, quer ali... Vou falar aqui, entre aspas, vai lotear a Amazônia ou permitir a exploração da Amazônia, o que muitos consideram uma insensatez e que não seria ali de acordo com o que o museu mesmo estabelece, propaga e defende. Então começou a surgir essa pressão em rede social mesmo. Aí o museu foi lá e falou, olha, fez um tweet dizendo que estava vivendo uma profunda preocupação com esse jantar de gala de premiação, que, segundo eles, já tinha sido agendado, mas eles não sabiam quem seriam as personalidades homenageadas. Então, botou um alarme ali do tipo, pô, vamos pensar aqui sobre isso que vocês estão falando e tal. Aí, a gente teve também, depois disso, a manifestação do prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, que criticou publicamente o Bolsonaro numa entrevista à rádio WNYC, dizendo que estava desconfortável com essa homenagem a alguém que está fazendo algo tangivelmente destrutivo. Aí, aspas desse prefeito. Ele destacou os planos do Bolsonaro para abrir a exploração da Amazônia, falou de racismo evidente, homofobia e definiu o nosso presidente como um ser humano muito perigoso. E aí ele fechou aí nessa entrevista dizendo o seguinte: eu certamente pediria ao museu que não permitisse que ele fosse recebido lá. E aí um detalhe, a Prefeitura de Nova York é uma das instituições que financia o museu com verbas, né? No ano passado mesmo foram destinados aí mais de 8 milhões e 600 mil dólares para esse determinado museu, Edgar. E aí, finalmente, na segunda-feira, eles se posicionaram a respeito disso. Então, o Museu Americano de História Natural de Nova York fez um comunicado através das redes sociais, dizendo assim, ó, com respeito mútuo pelo trabalho e pelos objetivos de nossas organizações individuais, concordamos em conjunto que o museu não é o local ideal para o jantar de gala da Câmara de Comércio Brasileira Americana. Esse evento tradicional vai ocorrer em outro lugar, na data e horários originais. Então, vai acontecer, mas num outro lugar. Aí um porta-voz da presidência disse que o Bolsonaro está honrado com a escolha do seu nome como personalidade do ano. E aí tem um aspas aqui, ó: os aspectos administrativos relativos à realização da premiação fogem da alçada dos homenageados. Não é o caso especificamente do presidente. Foge da alçada, né, dele falar sobre esse cancelamento ou não. Então ainda nada foi dito em relação a isso, mas só em relação à honraria de receber o prêmio. E a Câmara de Comércio Brasileira Americana ressalta que a relevância da premiação não tem relação com o local onde é entregue. Então, tipo, independe se é no museu ou qualquer outro lugar, o motivo desse jantar é realmente prestar a honraria, que é concedida desde 2013 para duas personalidades de destaque, uma brasileira e uma norte-americana, que tenham contribuído para o desenvolvimento e a aproximação das relações financeiras e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.
Ô, Caio, mexeram com a mitosfera, meu. Agora a mitosfera vai reagir a isso aí.
Vai boicotar esse museu.
Na verdade, uma manifestação muito previsível, né? Essa questão ambiental, né, travestida de questão ambiental, na verdade, reflete o lobby globalista. A gente já abordou isso aqui várias vezes, né? Que é o Farms Here, Forests There. Então, fazendas aqui, florestas lá. O objetivo aqui é frear o desenvolvimento econômico do Brasil, endossando aí o protecionismo agrícola americano, que inclusive compete conosco no mercado internacional, por exemplo, a soja, que é vendida para a China. Mas quando a gente vai para os fatos, né, o Brasil tem 66% da sua vegetação nativa preservada, ao passo que a Europa tem 25%, e os Estados Unidos, tão cheios de crítica, tem apenas 14%. Portanto, o Brasil dá aula de preservação aos Estados Unidos da América. O nosso Código Florestal, que foi promulgado no governo lulopetista da Dilma Rousseff, é uma legislação avançada do ponto de vista ambiental, que protege 80% do bioma amazônico, isso nas propriedades privadas, sem contar os parques federais e as reservas indígenas. Então, isso daí é literalmente uma cortina de fumaça com base num lobby que quer reprimir o desenvolvimento brasileiro.
Pois é, e vem em função mesmo da falta de tecnologia também, né? Porque a questão do desenvolvimento é muito associada à questão agrícola. Quando você fala esse ditado aí, farms here, forests there, tal. Então, olha, agora que nós já detonamos tudo aqui, preserve lá. Mas que isso sirva também de exemplo para o Brasil, como um país em desenvolvimento, que tenha um modelo diferente, sustentável, digamos, mais humano de se desenvolver, sem que anule e devaste como eles já devastaram na Europa e nos Estados Unidos.
Não poderia concordar mais.
Então vamos nessa. Acabou o programa, temos premiados?
Olha, eu gostaria de nós premiarmos hoje os nossos ouvintes que pediram para cantarmos Evidência, fechando a hashtag Karaokê no Morning.
Nossa,
e fechando
você
esse programa.
É rainha, então, vai.
Canta, você começa. É... Não, o diretor não quer que a gente cante.
Pedindo pra encerrar.
Vamos parar por aqui. Vamos poupar os ouvintes.
Vocês não merecem isso.
Ô, Raul, tem aí um...
Puxa aqui, Raul, puxa.
E nessa loucura...
Quero. Vai, Diana. Aparência. Para. Despassando as evidências.
Vou cortar o microfone.
Fingindo. Eu não posso enganar meu coração.